Acompanhando aqui no Voa Hub, audiência pública para aprovação do PARC, é o Plano de Aplicação dos Recursos da Política Nacional Aldir Blanc. Comigo a Camila Domerasca, diretora da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, e que acompanha desde o lançamento das regras, né, da inscrição do município para que esses recursos sejam disponibilizados até o edital que nós estamos aguardando, né? Não sabemos ainda em que momento, se ainda esse ano ou enfim, em que mês teremos o lançamento do edital. Mas nós já temos aí a política agora, não é mais lei, né? Aprovada para 5 anos aqui no município. São mais de quase 1,5 milhão ou mais que 1,5 milhão que nós teremos então divididos nos próximos 5 anos. Mais ou menos isso, né, Camila? E hoje aprovada então essa primeira etapa, né? Bem-vinda.
Olá, Camila. Olá, ouvintes. Isso mesmo. Na verdade, é assim, a Política Nacional surgiu no ano de 2022, já como lei, após a pandemia, e foram 5 parcelas instituídas, então, nessa política. A primeira a gente já recebeu no ano passado, com a aprovação do PAR, que a gente teve lá na Câmara de Vereadores. E para esse ano, então, para receber a segunda parcela, precisamos novamente desta aprovação da comunidade. Tivemos a reunião com o Conselho de Cultura anteriormente, agora neste mesmo dia, aprovados então também o plano, e agora então a audiência pública. O recurso no total para os próximos 4 anos, ele vai chegar a quase 1 milhão e 400, dividido então em 4 parcelas até o ano de 2029.
Esse ano, qual é o valor, então? É rateado igual para todos os anos?
Na teoria, sim. Provavelmente ele vai ficar em uma média de uns 340 mil por ano.
O ano passado foram 25 projetos contemplados, né? Agora, claro, a gente espera, aguarda pelo lançamento do edital, mas a expectativa é que seja um número semelhante.
Eu acredito que sim. Na verdade, a gente tem até agora, dia 31, para fazer essa publicação no site do governo, do nosso PAR, então aprovado. Não tem ainda uma data prevista de repasse do recurso, porém, a gente imagina que sim, ainda esse ano, e pensamos também que o edital sairia ainda esse ano. Quanto à questão de projetos, depende do formato que a gente aplicar o edital, então, se vai ser como foi o ano passado, genérico, com um número X de vagas, ou se a gente já vai atender a algumas áreas específicas. Provavelmente para esse ano a gente faz alguma coisa um pouco mais híbrida, um pouco de genérico, um pouco já de áreas específicas, alguns objetos que a secretaria pretende então incluir no projeto.
Mas a própria política já prevê ali esse montante de 20%, que é uma destinação específica, né? Já é uma destinação específica.
Isso. O nosso plano, então, foi aprovado da seguinte forma. Aproximadamente 130 mil vai ser destinado para esse edital, que a gente ainda estipula como vai ser feito, enfim, mas é para o fomento cultural. 20% do recurso a gente precisa aplicar obrigatoriamente atendendo ao artigo 7º da Lei da Política Nacional Aldir Blanc, que então vai dar uma média de uns 70 mil reais. Para esse, são ações de incentivo direto a programas, projetos e ações de democratização do acesso à fruição e à produção artística e cultural, em áreas periféricas, urbanas, rurais, bem como em áreas de povos e comunidades tradicionais. Como eu comentei aqui na audiência, a gente teve esses grupos contemplados no ano passado, no nosso edital, de forma genérica, em cada um dos seus planos dos proponentes. Porém, agora é obrigatoriedade da lei, então, a gente atender a esses 20% do valor recebido. Outra ação, então, que a gente pretende manter no nosso plano é a questão dos patrimônios. Manter essa questão dos restauros, dos projetos, são objetos de um valor razoável, então tendo esse auxílio da política já nos ajuda bastante. Então, 140 mil vai ser destinado para isso.
Nós já temos aí um projeto, né, que é a revitalização das igrejas, que se inclui nesse recurso.
Na verdade, o projeto da revitalização das igrejas, ele foi contemplado no no recebimento do ano passado. Isso, então os projetos foram contratados através do recurso da Política Nacional Aldir Blanc, já estão prontos e agora dando andamento então na questão da sua execução. Claro, são valores, como eu já falei, né, um valor alto, então a gente demanda de vários recursos. Para esse valor, a gente ainda não tem estipulado se a gente vai apresentar para alguma coisa já de reforma ou se novos projetos do restante dos patrimônios.
Mas aí é o executivo, né? É uma iniciativa do executivo nesse caso.
Isso, é do executivo essa iniciativa. Claro, a gente pode fazer novas audiências, ouvir novamente a comunidade, mas precisamos manter o que está agora aprovado, então, no PAR.
Bem, para quem aguarda pelo edital, é importante, né, observar algumas mudanças, né? Quem já fez o projeto sabe do que nós estamos falando, principalmente de logomarcas, né, de exposição no material que é produzido, mas para quem está se organizando para participar pela primeira vez, é indispensável que se tenha um CNPJ, lógico, né, e que haja um projeto a ser inscrito. E são critérios rigorosos, vamos dizer assim, mas nada que não seja possível.
Cami, na verdade, assim, ainda não está definida essa questão do CNPJ, porém, nos últimos, teve a opção de se inscrever tanto como pessoa física como como CNPJ. Porém, quando você é do terceiro setor, que são as associações, tem que sempre cuidar a questão da prestação de contas, que ela é mais rigorosa. Por quê? O terceiro setor precisa cumprir o que está previsto na Lei 13.019. Então, ele é bem mais complexo relacionado ao restante das pessoas físicas ou jurídicas que prestam contas para nós.
Então, nós vamos aguardar o edital. Esperamos aí. Nós temos uma expectativa para outubro, né? Tomara que se confirme, mas vamos voltar a conversar. Importante que se diga que nessa audiência nós aprovamos, então, a segunda etapa e a forma como esse recurso deve ser agora aplicado em um fundo, né? Que é uma novidade também.
Isso, nesse ano, então, a gente constituiu oficialmente o nosso Fundo Municipal de Cultura com o nosso CNPJ. Provavelmente, a partir de agora, então, os recursos já entram diretamente no fundo, não mais no caixa geral, digamos assim, da prefeitura, na conta geral, e sim no fundo.
E esse fundo, inclusive, pode contar com doações, né? Embora não haja dedução de imposto de renda, todo mundo pode doar.
Isso, um fundo, a gente ainda está estudando as formas que a gente vai tratar ele, mas uma pessoa física ou jurídica pode ter sim uma doação depois para esse fundo. Alguns casos têm dedução de imposto quando é vinculado, por exemplo, como é o Condica. O nosso caso ainda não é. Então, no futuro, obviamente, a gente pretende ter isso também para movimentar mais ainda o setor cultural. Como o secretário Paulo falou hoje aqui na nossa reunião, a nossa expectativa é que nos últimos 2 anos dessa gestão a gente já consiga ter editais próprios do município, provavelmente já com recurso desse fundo.
Ah, que legal. Obrigada, Camila.
Eu que agradeço.
Camila Domerasca, diretora da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos. Olha, só para se ter uma ideia, pessoal, anotei aqui alguns números que foram apresentados na manhã de hoje. Nós temos em Marau 179 eventos programados agora para esse ano, só na Casa da Cultura. Mais ou menos, mais de 50 mil pessoas devem passar pela casa agora em 2025. Ainda no parque, 85 eventos e cerca de 300 mil pessoas circulando por lá. Repasses da secretaria somam aproximadamente 2 milhões e meio. E no calendário de eventos, até me chamou a atenção o que o Ivo Bisinella falou, é quase um evento por dia, porque realmente serão 269 eventos que já estão cadastrados, né? Isso não significa que não haja mais eventos que possam acontecer até o final de 2025. Então, a cena cultural realmente muito movimentada em Marau, e a gente volta a falar sobre esse assunto oportunamente, né, sempre que necessário. Em nome de Zafari de Marau, Lojas Triunfante, Postos Marau Norte e Marau Sul, falo para a programação da tua rádio Alvorada. Da unidade móvel, nós vamos continuando a nossa programação junto à transmissão. Da unidade móvel, falamos para a programação da mais nova.